para mim, esta greve acaba com uma sentença de um julgamento de dissídio do Tribunal Regional do Trabalho. Não, porque cada vez que vai discutir, entre poder público e empresa, um fica arguindo o que quer do transporte e outro fica arguindo quem paga o preço. E nesse meio, entre a briga de poder público e empresários, quem paga as consequências são os trabalhadores, que viram, no último ano, ser suprimida uma cesta básica de R$ 506, que viram ser suprimida uma inflação de 2,46%, e que agora, já no último dia de maio, tem uma projeção de uma inflação acumulada de mais 8,5%. A verdade é que chega em 10, 11%, com mais a cesta básica de R$ 506, no ganho do trabalhador direto, dá uma defasagem em torno de 24, 25%. Os trabalhadores querem dar sua cota de sacrifício, mas não suporta ver de perca salarial e ganhos o equivalente a 1/4 do salário deles, 25%, 1/4, exacerbado no nosso modo de entender. Então, nesse sentido, me parece que não há possibilidade mais uma de fazer composição, a não ser se não for por força de lei ou força de sentença judicial. O que ocorreu em Ponta Grossa? O juiz determinou que a pandemia, como os desastres naturais e as pandemias, quem tem a responsabilidade não é os empresários. Pode ter também, mas a primeira responsabilidade é do Estado, a União, Estado e município. E é nesse sentido que eles enfocaram que, se tiver que ter um combate eficiente à pandemia, o transporte coletivo tem que estar inserido dentro disso. E os empresários estão numa zona de conforto: não recebo, não pago, e nós ficamos pagando as consequências.
Ah, e aí, essa reunião, vocês discutiram o que aqui agora?
Há uma possibilidade de que o interventor, né, a intervenção foi devolvida por conta de prestação de 18 ônibus junto à concessionária. Concessionária, modo de dizer, a verdade é o banco que emprestou dinheiro para pagar a concessionária, eles têm que pagar o banco. Quando o juiz deu a sentença que, ao intervir em todo o transporte coletivo urbano, as prestações dos ônibus novos também caberiam ao interventor, o município rapidamente resolveu de devolver, suspender a intervenção. Eles suspenderam a intervenção, mas não resolveu o problema. Então, hoje, eles estão discutindo a possibilidade de aproveitar estes ônibus no transporte escolar, que deve melhorar daqui uns dias. Mas os Mara, que já fizeram outro processo licitatório também, é uma outra empresa que deve vir do Nordeste, eles querem ver se cancela o contrato com essa empresa e coloca os ônibus aqui de Foz do Iguaçu para aproveitar este momento para superar essa questão. É uma coisa à parte, praticamente, né? Eles discutem também a possibilidade de mais 5 ônibus extra de manhã, e os ônibus estão todos arrumados, tudo em dia já, e era para até ser colocados. Os empresários não se recusam. Mas, ao mesmo tempo, os empresários só colocam a palavra mágica: quem vai pagar esses custos? E aí é que eles vão se dirigir ao prefeito para verificar o que deve ser feito. E os empresários dizem: mesmo que nos dê 15 centavos de agora em diante na tarifa, essa tarifa tinha que ser em setembro. E a lacuna criada de setembro até esta data, quem vai pagar? Então, você viu que a questão é muito complexa. A partir de hoje, a decisão é a mesma da semana passada. Eu acho que a sociedade está percebendo que, de manhã, nós estamos colocando 100% da frota em circulação, até as 9 horas da manhã. A partir das 11 horas até 1 hora da tarde, novamente 100%. E das 17 horas até as 22 horas, novamente 100%. Se os empresários, se o poder público, ou se tiver uma liminar, como foi no passado, e ela deve ser reativada, para a gente colocar 70% de manhã, 50% no período intermediário, 70% de novo no horário de pico, não há problema nenhum. Só que, assim, eu acho que, da maneira que estamos, que estamos atendendo hoje, ela é melhor do que a liminar que o juiz deu na vez passada, que eles querem reativar. Deixei essa opção ao chefe do Fostrans, o senhor Licério dos Santos, aqui. Se eles optarem por isso, nós vamos cumprir tranquilamente, sem necessidade, inclusive, de intervenção judicial.